Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Power com o Brasil!
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta no papo desta quinta-feira para Ferramentas Gerais. Pensou FG? No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. E aí, quem era o treinador do Paraná na última vez em que o Tricolor disputou a final da elite aqui do futebol paranaense? 995-66-1003. Cenzão para Pizzaria Baggio, voucher delicioso no Prêmio 1. No 2, um voucher para Motel Taiô, para maiores de 18 anos. Fala aí a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho, ou daqui a pouquinho, aqui no finalzinho do papo. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Moni, atualiza aí o furacão você pra nós agora, fala aí do furacão do Papitex.
Perto, né, de finalizar essa primeira parte, assim, dá pra se dizer, antes da parada pra Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro, sábado, 16h, Atlético e Mirassol, aliás, Edgar, o Atlético fez ali uma leve promoção, assim, dá pra se dizer, pra partida, porque todo torcedor que for com a camisa do time, a camisa do Atlético, paga meia entrada, na verdade, o ingresso, o valor inteiro é R$120, R$60 a meia entrada, então R$60 o valor do ingresso, que geralmente é um pouquinho maior, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, quem tiver oportunidade de poder acompanhar essa partida, é a última antes da parada para a Copa do Mundo, e o técnico Odair Hellmann vai tentar manter esse bom desempenho do time até aqui na competição. E dois jogadores, a gente já falava desde o comecinho da semana que a ideia do Atlético era poder contar com esses jogadores, e deve contar: Esquivel e Carlos Teran. Ambos estão trabalhando, já iniciaram as atividades com o grupo principal, claro que depende muito da evolução desses atletas entre ontem, hoje e amanhã, para saber se eles vão ser relacionados, mas a tendência é que sim. O Teran se recuperou bem das dores musculares, inclusive a ideia era que ele ficasse à disposição apenas pós-Copa do Mundo, mas deu uma acelerada no processo. E quem também, né, teve uma boa recuperação é o Esquivel. Como a gente vem falando, foi a primeira lesão do jogador na temporada e foi uma lesão leve. O atleta fica à disposição aí para essa partida, se recuperou das dores na coxa, e vamos ver se, ao menos no banco, eu imagino que no banco, tá? Podendo aí até, quem sabe, iniciar o jogo, mas geralmente quando o atleta volta de uma lesão, ele volta e fica no banco para o retorno ser gradativo e até não ter nenhum tipo de preocupação, né? De quem sabe aí um esforço exagerado, é uma última partida, não é aquela decisão, Edgar, para poder colocar o atleta no sacrifício. Mas são dois jogadores que, ao menos no banco de reservas, devem ficar à disposição para o técnico Odair Helma, que ainda tem atividade. Já trabalhou hoje pela manhã e amanhã para definir esse time. Acho que até é muito provável que ele mexa pouco na equipe, tá? Levando em consideração aí que os dois fiquem no banco. Pode ser que o técnico Odair Helma faça ali algum ajuste, talvez no meio-campo, para essa partida. Se, por exemplo, o Esquivel puder iniciar o jogo, aí você pode colocar o Esquivel no sistema defensivo, devolve o Benavides para a direita e o Gilberto para o banco. Mas não vai fugir muito disso, não, tá? Até porque nem são tantas as opções, né, para o Odair nesse momento em que o elenco é bem, bem enxuto. Quem se apresenta hoje no CT do Caju é o zagueiro Bruno Baldini, que foi contratado junto à equipe do Avaí, aquele jogador que a gente já falou, que tem aí uma perspectiva de aprimoramento, de evolução dentro do clube, contrato de 4 anos, é um atleta que vem mais aí nesse perfil de contratação um pouquinho diferente, não é reforço imediato, mas sim uma contratação a médio e longo prazo, e ele é reforço do Atlético a partir de agora, pelos próximos 4 anos, e tomara que dê certo dentro dessa transição que ele vai fazer do sub-20 pro principal e tudo mais. E uma cirurgia que estava programada já há um certo tempo, o Atlético acabou colocando em prática até um pouquinho antes. Muito se imaginava que, na verdade, estava programada para pós-partida contra a equipe do Mirassol, mas o Atlético já antecipou um pouquinho, até porque estava segurando para ver se o Santos ia ou não tomar o terceiro amarelo. Não tomou, segue pendurado. Aliás, o Santos é um dos jogadores pendurados no Atlético. O Mikael passou por um procedimento cirúrgico para fazer ali, para corrigir uma dor crônica que ele vinha tendo na perna. E a perspectiva é de que ele volte em até 3 meses. E o Mikael, ele passou por esse procedimento cirúrgico justamente porque o Santos não tomou o terceiro amarelo, não precisou do Mikael para jogar, então deu para antecipar em alguns dias esse procedimento cirúrgico. Como o Atlético ainda está num processo, Edgar, desde o começo da temporada ali, ainda não finalizou esse processo de transição do núcleo de saúde e performance, enfim, a gente fala 3 meses, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais, tá? Porque ali as metodologias de trabalho, de tratamento, o Atlético ainda está fazendo alguns ajustes nesse dia a dia. Então a gente fala em 3 meses para o Mikael, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais, até porque esse núcleo de saúde e performance do Atlético está num período ali um pouquinho ainda de transição, de metodologias e tudo mais. E um exemplo que a gente viveu agora recentemente é o Julimar, que era para ter voltado um pouquinho antes daquelas dores no tornozelo e demorou 1 mês para voltar. Então, assim, mas tudo sob controle, tudo bem, tudo ok com o Mikael, e o Atlético vai ter aí um período agora dessa parada para a Copa do Mundo, 1 mês e meio, quase 2 meses de tratamento para o Mikael, depois um pouquinho mais, e aí ele volta a ficar à disposição. Só lembrando que os goleiros reservas do Atlético, deixa eu até ver aqui os inscritos no Campeonato Brasileiro, não lembro de cabeça, mas um deles é o Matheus Soares, que está sempre no banco de reservas, até Maxine, sendo aí o Maxim, se eu não me engano, e o Carlos Eduardo, acho que são os 3 goleiros inscritos no Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, o Matheus Soares é o da vez, se precisar em algum momento, né? Dentro aí da hierarquia de goleiros que o Atlético tem, mas isso que é o importante, né, Edgar? Sempre inscrever o máximo possível de goleiros dentro de uma competição. Isso é uma premissa que tem aí realmente os clubes. Eu tô vendo aqui na lista, é o Matheus Soares, Maxim. Exatamente, são os 2 goleiros inscritos. O Carlos Eduardo, acho que não está inscrito. São os 2 goleiros inscritos dentro do Campeonato Brasileiro. Até porque o Carlos Eduardo fica mais ali com o sub-20, ao titular do sub-20, mas também já tem uma experiência ali no grupo principal do Furacão. E sábado será a despedida deste primeiro turno. Primeiro turno de 18 rodadas, segundo turno de 20, para o Atlético terminar bem esse início de Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Edgar.
Obrigado, então, Monique Vilela, atualizando o Furacão também com informações do Atlético aqui no Papo de Craque. O Diegão Antônio mandou pra gente: cara, tem que lotar, hein? Que é a despedida, vai parar. Tempo sem jogos, né? Na Arena, 60 é um preço bom demais, ele falou. E vem aí o Mirassol, que não é, pelo menos no Campeonato Brasileiro, aquele Mirassol da temporada passada. E aí, Delinha?
Eu, esse ano aí, nessa ótima campanha que o Atlético vem fazendo, fui crítico várias vezes ao preço dos ingressos nos jogos na Arena, e agora tenho que elogiar, porque realmente é uma ocasião diferente, porque é o último jogo antes da parada, né? Vai ficar mais de 2 meses sem ter jogo na... perto de 2 meses, porque são 51 dias e o primeiro jogo do Atlético na volta é fora, né? Só no jogo contra o Inter, lá no comecinho, no finalzinho de julho. Então, vai ser um tempo bem longo e acho que aí o clube agiu bem. Esse é um preço, sim, acessível. Quem for com a camisa do clube paga 60 pila. É um preço muito acessível, né? O Atlético não faz sempre esse tipo de promoção. Então, tem muita gente, certamente, que vai querer aproveitar. A média do Atlético subiu bem depois dos jogos contra Grêmio e Flamengo. Subiu bem. Claro, tinha 4 mil visitantes em cada jogo, mas a torcida do Atlético também compareceu em grande número, né? Passou ali, se aproximou das 25 mil pessoas em média do Atlético nesse campeonato brasileiro. E acho que o jogo contra o Mirassol vai ter mais do que essa média. Vai bater nas 30 mil pessoas. Essa é minha expectativa para o jogo deste sábado, ainda mais com essa promoção que o clube fez. O Mirassol, ele se classificou na Libertadores, mas ele perdeu o primeiro lugar na rodada de terça-feira para a LDU. Ele foi derrotado pelo Lanús lá na Argentina, a LDU ganhou o jogo dela no Equador contra o Always Ready, e daí, como o critério mudou, é confronto direto, a LDU passou o Mirassol. Mas o Mirassol comemorou a classificação e tem que comemorar mesmo. O Mirassol está na Libertadores e está no mata-mata da Libertadores. Nesse jogo contra o Lanús, o Rafael Guanais, ele jogou com uma base defensiva mais titular, à exceção do goleiro, que ele tem trocado para as Copas. Na maioria dos jogos das Copas, o goleiro tem sido Muralha, e no Brasileirão, o goleiro titular é o Walter. Mas os outros jogadores, a maioria de defesa foi titular. Reinaldo, João Vitor, enfim. A maioria dos atletas, do William Machado, né, ex-zagueiro do Operário, foram os titulares. Do meio para frente, uma equipe foi bem modificada. Como o Mirassol tá em 3 competições, ele tem rodado bastante o elenco. Claro que pro último jogo antes de uma parada, o Mirassol, depois da vitória que teve sobre o Fluminense no Brasileirão, sonhando em se aproximar de uma saída da zona de rebaixamento, vai vir com o que considera principal. Ele fez muito isso porque, mesmo que tenha perdido o primeiro lugar, ele já estava classificado na Libertadores. Não tem jogo fácil no Brasileirão. O Mirassol, por exemplo, não faz tanto tempo assim, jogando no contra-ataque, ganhou um jogo fora de casa contra o Inter, e é dessa maneira que ele vai jogar contra o Atlético. O Atlético, essa discussão, né, esse debate já teve até em coletivas com o Odair Hellmann. Eu concordo com ele. O Atlético não é só contra-ataque, por exemplo, contra o Remo não foi, mas o contra-ataque é uma arma muito bem utilizada, principalmente com o Viveiros. Então o Atlético, nesse jogo, vai ter que ser realmente criativo a ponto de furar um bloqueio, de pressionar, de ter uma posse de bola maior, porque estrategicamente, né, o muito bem organizado time do Mirassol vai vir para se defender e tentar explorar qualquer erro que o Atlético tenha para contra-atacar.
A gente vai falar mais amanhã, principalmente, né, desse jogo do Mirassol também, mas pô, uma campanha que, se não é a mesma do Campeonato Brasileiro do ano passado, os homens estão classificados aí, Juninho, na Libertadores, cara. E o Muralha pegou pra caramba contra o Lanús, fez umas defesas incríveis. E, cara, vai terminar, Juninho, essa participação do Atlético aí nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro também, que é bem positiva. Pô, tem que vencer o Mirassol, cara. Falar bem a verdade pra você, acho que o Atlético é bem favorito pra esse jogo aí, JJ.
Eu acho que é bem favorito. O Mirassol, ele até vem apresentando melhora, e por mais que fique mais visível nas Copas, mas até mesmo no Brasileirão ele vem apresentando aí uma certa melhora. Acredito que tem potencial de evolução, né? Não vejo assim o Mirassol em desvantagem a Vasco, a próprio Corinthians, em termos de elenco, sim, mas de futebol jogado, não. Eu, sinceramente, pelo que vi do Mirassol, ele não tá jogando menos que Vasco, menos que Corinthians, menos que Grêmio, não, tá? Então, eu acredito que o Mirassol possa, em breve, até sair da zona de rebaixamento. Então, o Atlético é sim considerado favorito, é o favorito, né? Ele é o favorito para esse confronto, principalmente por jogar dentro de casa, onde ele tem sido forte, mas é preciso tomar cuidado, é preciso, né, muito respeito aí ao adversário, porque vem de um momento de evolução. a parada para o Mirassol, talvez ela faça até bem, embora venha reagindo, mas talvez até melhor do que para o Atlético, por exemplo, onde aí vai ter um pouco mais de tranquilidade ali o Guanais para trabalhar o time, para melhorar alguns aspectos. Então eu acredito que o Mirassol tenha muito potencial de recuperar e sair da zona de rebaixamento. Mas para esse jogo, o Atlético, sem dúvida nenhuma, é considerado favorito, porém tem que respeitar para não ser surpreendido dentro de casa.
E essa galera que tá voltando ali, Monique, é como você falou, né? Mais assim, até por um cuidado, para preservar, talvez para um segundo momento.
Não tem a necessidade de você forçar, exato. Não é uma decisão, não é um mata-mata, né? Exato. Então, é aquilo que a gente estava falando até do próprio Luiz Gustavo. Se fosse um momento, assim, de decisão total na temporada, o Atlético ia acelerar o processo para ele poder voltar. Mas não precisa, não tem essa necessidade. Léo Derick é a mesma situação. Então trata, ok, no departamento médico, vai lá, faz o tratamento. E o Esquivel e o Carlos Terã, como tiveram uma evolução um pouco melhor, o Terã até bem acima da expectativa, eles podem ficar ao menos no banco de reservas. Mas assim, é realmente para você compor ali um banco, porque, né, a quantidade de jogadores, tanto é que a gente viu no último jogo o Odair relacionando dois meninos, um do sub-20 e um do sub-17. Então, com calma, as coisas vão voltando. O Odair, ele vai ter aí, o Atlético vai fazer um período de 21 dias de pausa na Copa do Mundo, depois tem, se não me engano, 3, 4, 5 dias de atividades online, depois volta pro CT do Caju, amistosa, então vai ter um período também para dar um equilíbrio físico e técnico ao elenco, para poder deixar aí da maneira mais equilibrada possível, fora os reforços que vão chegar, né? Quer dizer, esperamos que chegue, né, Edgar? E o Odair também está esperando. E assim as coisas se encaminharem de uma melhor maneira para o segundo semestre.
Eu acredito assim que, claro, né, que o Esquivel eu considero ele titular absoluto, ali ou na lateral ou como zagueiro pela esquerda. Mas é isso, né? Se o cara ficou duas semanas fora, tem um procedimento ali de retorno, né? Às vezes não tá pronto para jogar mesmo 90 minutos, mas tanto a presença dele e até do Terã, que é a opção de zagueiros do Atlético, é bem escassa, é bem importante que seja para entrar no segundo tempo, que seja no banco. Mas o Odair tem a chance, se ele quiser, de repetir a escalação em relação ao jogo com o Remo. Não estão completamente descartados nesse momento, mas eu vejo que perderam bastante espaço o Dudu e o João Cruz, que nem entraram contra o Remo.
Concordo.
Foram todas as alterações ali efetuadas, né? Entrou o Leozinho e não entrou nenhum dos dois. Quando saiu o Zapelli, a dinâmica do time foi outra, né? Para jogar 11 contra 10, que é a expulsão lá do patolador, do alto patolador, foi no primeiro tempo ainda. Do cara que fez gesto obsceno. Foi no finalzinho do primeiro tempo. Então, aí quando o Zapelli já tinha amarelo, ele falou: vou jogar sem meia, vou apostar mais numa dinâmica de velocidade, jogadas pelos lados. E o Leozinho caindo também em alguns momentos pro meio, em algo que acontecia algumas vezes na Série B ano passado, e acho que deu resultado, sim, com o adversário com um a menos, é verdade, mas acho que deu resultado, sim, na segunda etapa lá em Belém. E João Cruz e Dudu, nesse momento, eu vejo eles na escala ali do treinador um pouquinho abaixo. Eu imagino que seja boa a possibilidade de repetição da escalação do último jogo para a partida com o Mirassol.
Tudo 10, Nichelle. 10 dias, 10 vezes sem juros ou 10% de desconto no Pix e ofertas incríveis como essa. Torneira Bica Móvel Motion Zagonel por apenas R$ 149,90 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Eu só um detalhe, um porém, né? Quanto ao Gilberto. O Gilberto, eu não acho que ele jogou mal contra o Remo o primeiro tempo, ele foi substituído no intervalo, mas ele falhou no gol e realmente a postura defensiva dele não é o ponto forte.
Muda muito, né? Comparado a quando você tem ali o Benavides na direita e o Esquivel na zaga.
Então, se o Esquivel tiver uma condição um pouco melhor, talvez ele volte pro Gilberto sair e o Benavides voltar pra lá.
É isso! Paraná, JJ. Estrada já, os caras vão partir quando? Já partiram pra Paranavaí, porque é longe, uma barbaridade, Paranavaí. Fala do Paraná.
Até por isso, Edgar, que o Paraná optou, né, mais uma vez, por antecipar, né, a sua viagem lá pra Paranavaí. O Paraná vai, na verdade, não vai nem pra Paranavaí, o Paraná vai pra Maringá. Uia. Ela vai ficar em Maringá um pouquinho antes ali de Paranavaí, né? Ah, o quê? Uma hora de distância, no máximo uma hora e meia, né? Quase 100 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. O Paraná vai ficar em Maringá, vai treinar amanhã no CT do Maringá Futebol Clube e aí depois ele vai seguir viagem lá para Paranavaí. Então fez essa opção justamente por um desgaste ali da viagem, o cansaço e tal, embora tenha, né, todo conforto ali dos ônibus, não é mais aquele pinga-pinga, né, que a gente pegava antigamente. Pô, me lembro que eu fiz umas viagens em que era durar 6 horas, durava 10, que eu parava em cada cidadezinha. Mas agora não, todo o conforto ali do ônibus, mas ainda assim a comissão achou por prudente viajar com 2 dias de antecedência, né? Então o Paraná treinou agora pela manhã no CT do Boqueirão, segue viagem agora à tarde, amanhã treina no CT do Maringá e depois vai para Paranavaí. Então os jogadores vão ter ali um período de descanso bem ideal, né, antes do jogo de sábado. Então o Tcheco ainda tem mais uma atividade, né, para decidir o time que vai a campo e a ver ali o que é que ele pretende, né, fazer, se ele vai fazer alguma modificação, se ele vai voltar ali com o Kaique, né? É a tendência, né? No lugar do Eduardo, o Kaique voltando à lateral direita, volta a jogar com 2 zagueiros, seria o Matheus Santana e o Thiago Dombrowski. E aí nas demais posições também há uma tendência de repetição da mesma equipe, caso nenhum jogador tenha apresentado algum problema. Então, vamos ver ainda o que o Tcheco vai fazer. Tem mais o treinamento de amanhã lá em Maringá para decidir, mas o Tricolor já tá na estrada.
Dela, uma semana. É que o Paraná não passou nem uma semana terrível assim, né? Pô, perdemos um jogo, vamos ter que se recuperar. Claro que tinha expectativa, né, Juninho? Ansiedade pelo acesso. Por conhecer também os adversários, né? Porque essa competição você vai conhecendo cada um conforme os jogos vão chegando, né? Mas, pô, uma semana que dá pra gente tratar que tá trabalhando tranquilo, Dela, né? Porque já conseguiu o acesso e vem a final, vai jogar a final. Ah, pô, mas não tem importância? Claro que tem. Vai buscar ser campeão, mas trabalha já com acesso garantido. Trabalhou com acesso garantido essa semana o Tcheco, Dela.
É claro que quando os caras entrarem em campo, o árbitro apitar o início de jogo lá no estádio Valdomiro Wagner no sábado às 3 da tarde, os dois times vão correr para conquistar o título, vão tentar, vai ter as estratégias dos treinadores, o gás ali que os jogadores vão dar, mas na minha visão o principal objetivo já foi conquistado, que é o acesso. No caso do Paraná atropelando, né, em 13 jogos ganhando 11, empatando 2, o Paranavaí com uma campanha bem mais irregular e nas duas etapas eliminatórias foi buscar situações adversas para o segundo jogo para conseguir a classificação. O Paranavaí lá no Valdemiro Wagner, Edgar, ele não venceu nos últimos 4 jogos. Lá em Paranavaí, ele perdeu os 2 últimos da primeira fase, por isso até caiu ali na classificação, se classificou como 6º pro mata-mata, daí ele empatou com o Laranja Mecânica nas quartas e perdeu pro Patriotas na semifinal. Foi as duas vezes, foi buscar a classificação fora de casa ou em Arapongas ou em Campo Largo. E o Paraná tem uma campanha invicta esse ano, né? Não perdeu para ninguém, teve uma leve oscilação ali no meio da primeira fase, quando em 2 jogos fora de casa ele empatou com o Rio Branco e com o Batel, mas isso não atrapalhou em nada a trajetória do time para ser o primeiro colocado e para chegar muito forte no mata-mata. E claro, vão buscar o título, todo o pensamento, né, da comissão técnica, dos jogadores é nesse sentido, mas acho que joga assim, pelo menos com a carga de pressão assim fora dos ombros, dá para jogar um pouco mais de tranquilidade. Aquela tensão absurda que estava no primeiro tempo contra o Araucária na Vila Capanema não vai ter, na minha visão, no jogo contra o Paranavaí. E aí faz muito tempo que o Paranavaí está fora da primeira divisão do estado. A última vez que disputou foi em 2013. Vai voltar no que vem depois de 14 anos. O estádio municipal, né? E a SAF do Paranavaí assumiu e faz a terceira temporada agora. E os cuidados com o estádio estão no padrão da segunda divisão, mas para baixo, assim. O gramado não é muito bom, o aspecto num geral, assim, não tá aquela maravilha. Para a primeira divisão, tenho certeza lá que o Gustavo Lima e os parça dele vão investir um pouco mais também para melhorar essa situação, em combinado lá talvez com a prefeitura, que é quem é a dona do estádio, para ter uma condição um pouco melhor. Mas pro caso desse jogo, dessa final, principalmente o gramado do primeiro jogo é bem abaixo, por exemplo, da Vila Capanema atualmente.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. O Jean perguntou, e aí, 3 jogos final de semana, como é que vocês vão fazer? O Paulinho Debski vai narrar um dos jogos aqui na TMC, esse careca danado. Nosso Paulo Sérgio vai transmitir aqui também na TMC, estão emprestando um cara aí, pegando emprestado um dos monstros aí da narração também aqui do estado do Paraná. Paulinho, seja bem-vindo. Final de semana o bicho vai pegar, são 3 jogos e 3 transmissões aqui da TMC. Vamos falar um pouquinho, que a galera tá perguntando assim, pô, e o teu Neymar não vai jogar a Copa? Meu, nada. Não tem nada meu.
Como que eles estão perguntando?
Zóio de Tandera. Ah, e o Neymar? Zóio de Tandera, né, do Thundercats, lembra? É brincadeira, cara. Olha, seca a pimenteira, a grama, você não precisa nem jogar o veneno, os caras olhar já... O Nicolas, ah, é só se juntar.
O Nicolas que tava lá no dia que o cara se machucou. Eu acho que essas tuas insinuações são pra ele.
Sei não.
É, quantas lesões nos últimos anos? Aí, cara,
tá bom.
Não é, não é, olha, cara, aconteceu. Não é, né?
A grande questão é que assim, com certeza o Neymar convenceu o Carlo Ancelotti a convocá-lo. É muito porque no mês e meio anterior à convocação ele estava em campo em quase todos os jogos, né? Ele jogava uns 3 ou 4, ficava fora de um e aí voltava. E realmente ele subiu ali um pouco o nível dele, que vinha apresentando antes, mais recentemente, e também, sem dúvida alguma, teve uma sequência em campo.
Mas não fazia o que ele fez naquela semana, né? Jogou contra o Bragantino, jogou 2 vezes contra o Curitiba.
Ele chegou. Ah, 4 seguidos assim, talvez não.
Sim, um descanso no meio da semana. Não tava fazendo.
Jogava 13, parava
ali
um.
Ali a pré-convocação ele tentou esticar a corda.
É, só um detalhe, né? Eu fico imaginando, né? Primeiro o advogado do Santos lá, quem achava, não, olha que injustiça, porque em 20 minutos ele podia fazer 3 gols, porque o cara tava machucado.
E provavelmente ia ter arrebentado
de vez. E mais esse detalhe ainda, podia ter arrebentado de vez. Eu acho que, pô, o Santos até soltou uma nota oficial aí, dizendo que...
Os caras falaram que o Santos...
Não, o Santos soltou uma nota oficial dizendo que a avaliação muda, né, de pessoa para pessoa, de tempo para tempo. É verdade, né? Não sou médico, mas acontece. Agora, existe uma diferença de um edema para uma lesão grau 2 na panturrilha. E ficou para mim muito claro no depoimento lá do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que conhece muito bem o Neymar, é muito amigo dele, inclusive, e que trata assim, o Neymar desde a primeira vez que ele pisou na seleção, em 2010. Ele falando claramente, são 2 a 3 semanas de tratamento, e ele não tá falando do dia da lesão, tá falando a partir de agora. De tratamento, com esse exame de imagem que ele fez, acho que agiram assim corretamente. Chegou lá no primeiro dia, já fez o exame para a gente ter uma noção aqui com a nossa equipe, né? Um novo exame com a nossa equipe. E agora, até a estreia dele na Copa do Mundo, eu imagino que fica comprometida. Pro desejo que ele tinha, assim, de impressionar nos treinos, de mandar bem nos amistosos contra Panamá e Egito, não vai acontecer. Vai virar uma opção mesmo lá para durante a Copa do Mundo. Isso se provar que realmente vai estar em condição, porque aí é regulamento, né? Não é minha opinião, é regulamento. Até um dia antes da estreia pode trocar. Pode ser, esse cara aí vai demorar ainda mais uns 10 dias, não queremos. Pode cortar, se quiser, e convocar outro. Então, eu acho que é uma situação realmente bem complicada, bem ruim.
Brincadeira, né, cara? Secar o homem, velho. Que é isso, cara? Que coisa, JJ. Bom, vou esperar, né?
Uma pena, né? Uma pena, porque cara, ele vinha bem, vinha se recuperando, vinha mostrando um condicionamento físico bem interessante, né? E aí, com um condicionamento físico interessante, a parte técnica dele pode aparecer. Mas eu ainda tenho esperanças de que ele vai estar na Copa do Mundo, vai estar recuperado. Eu acho que ele perde aí os dois amistosos. É, seria interessante ele jogar? Seria. Mas o Neymar não precisa ser testado tecnicamente, né? Mas seria interessante ele estar já nesse contexto aí dos amistosos. Eu acredito que ele se recupera a tempo da Copa do Mundo.
Tomara que se recupere.
É, pois é, mas ele entrou num momento em que ele precisa... Não precisa ser testado tecnicamente, mas precisa ser testado fisicamente. É, assim, vai se enquadrar ali no que é. É claro que tecnicamente a gente sabe que ele pode dar, mas ele pode dar tecnicamente nesse estágio físico, e aí depois de mais duas, três semanas sem jogar, é complicado. Eu acho que seria fundamental pra ele.
Eu acho que essas duas semanas ele não perde fisicamente. Vê clinicamente.
Cara, ele nem chegou a ganhar.
Clinicamente... Não ganhou?
Ele atingiu um nível ok.
Acho que ele não ganhou fisicamente nesses últimos jogos?
Não, em relação ao zero, sim. Ele era zero. É, ele ganhou. Agora, um nível de intensidade legal pra caramba, assim, que, pô, seria pra confiar que vai decidir.
Cara,
acho que não chegou lá.
Se você pegar o dia da lesão ali, da confirmação do jogo Coritiba e Santos, foi dia 17 de maio. A estreia é 13 de junho. É quase um mês. Quase um mês.
E a gente não tá falando
parado,
de um cara que vinha jogando direto e meses e meses. A gente tá falando de um cara que teve muitos problemas, conseguiu jogar um mês. Então é diferente também, cara. Seria, pra mim, fundamental. Ele tá nesse período aqui.
Nativa.
Não, fundamental seria, óbvio. Isso aí pra qualquer jogador. Mas eu acho até que talvez esse período de fora, como os jogadores ali, né, tem um período também de recuperação. A maioria dos jogadores vem no final de temporada. Então vai ter ali um processo, né, de readaptação física. Ele continua se condicionando, ele não vai estar jogando, não vai estar treinando na intensidade dos demais jogadores, ele não vai participar dos amistosos. Eu, sinceramente, acho que fisicamente não é uma grande preocupação. Agora, clinicamente é, se ele vai voltar e não vai se lesionar de novo.
Eu também não vou muito nessa linha assim, de que ele não tem que provar, cara, porque assim, o Neymar que construiu toda a carreira espetacular dele não precisa, mas é aquela história. Nos últimos 3, 4 anos, não cadê esse Neymar, né, cara? Então ele, queira ou não, precisa mostrar que ele pode ser minimamente aquele cara. E acho que esse período era a hora. Era a hora, assim. Eu acho que ele ia entrar com fome, inclusive, por tudo que a gente viu, assim, nos treinos, nos amistosos, pra recuperar o espaço dele.
Eu imaginava que pra ele os amistosos eram bem importantes. Não é o que vai determinar se ele vai arrebentar na Copa ou não.
Ou se vai ser titular ou não.
Mas acho que os amistosos eram bem importantes. Eu, sinceramente, não tô torcendo pra isso, mas acho que ele tem um risco bem razoável de ser cortado.
O Caio falou que o Nico é o maior hater do Neymar. Obrigado, Caio.
Eu ainda falei que levaria ele pra Copa. Mas assim, tava realmente com uma expectativa de que ele, nesse período, ele aproveitasse pra caramba, assim, pra...
Resumindo, só mais um problema pro Ancelotti, né? Que já teve vários jogadores machucados aí, que não puderam ser convocados, e agora tem mais essa ainda pra conviver, literalmente, dentro da Granja Comaria.
É, tem bastante gente lembrando da situação do Romário em 1998, que era também uma lesão na panturrilha, e a comissão técnica não decidiu cortar, decidiu que não tinha como, que ele ia perder ali talvez dois jogos da primeira fase. E aí, no dia que o Brasil tava num jogo, acho que contra a Dinamarca, no mesmo, na véspera, o Romário tava jogando amistoso já pelo Flamengo.
Então, e arrebentando no Flamengo.
Então vai ser uma visão muito da comissão técnica. Vale a pena ter ele nesse estágio aí que ele tá da carreira e de lesões? Vale a pena ter ele pra ali a partir do segundo, terceiro jogo? Ou um pouquinho mais pra frente?
Ou prefere uma
ou
outra
não?
Peça,
é melhor não é Neymar tal, mas um inteiro
convoca
que esteja convocado. Então isso aí vai entrar na análise, com certeza.
E a figurinha, faz ou não faz, né?
Ah, foi feita,
já mandaram
feita,
fazer.
Tá feita, vai vender mais um monte.
No meu álbum não vai entrar porque eu não vou comprar outro álbum.
Mas você precisa, pode... é só você pegar o João Pedro lá e colocar lá em cima.
É só colar em cima.
Colar em cima do João Pedro que não foi, ué. Não tem problema. Ou do Bento.
Daí depois corta.
Pega lá a figura onde tá o espaço do Bento e cola a figurinha do Neymar ali.
Boa ideia.
Uma boa ideia. Uma Pedrão, boa ideia. Pode deixar que eu vou dar uma figurinha do Neymar pra você. Eu mando pelo teu pai, pode ficar tranquilo.
Mas ele não vai colar, mas não. Mas só. Guarda, certeza Pedro. Que ele não cola naquele alvo.
Não tem problema nenhum. Comprar duas.
Sobre o ouvinte falou de rei.
Ele é o Nico.
Eu tava, assim, bem em cima do muro contra o Neymar. Assim, pela história toda que ele construiu, pela figura que representa, por achar que, pô, pode ser um grande último ato dele com a camisa da seleção brasileira, mas com o pé atrás, porque ele não é um atleta há 3, 4 anos de futebol mais, né? Infelizmente. Não conseguiu ser. E agora meu nível de expectativa baixou, assim, total. Assim. Vai ser uma... É assim, mesmo, cara. Se o Neymar conseguir ajudar bastante a seleção brasileira depois de mais esse problema, vai ser uma baita surpresa pra mim.
1h52, vou fazer um intervalo na sequência, eu sorteio os prêmios aqui do Papo de Craque. Dois toques e a gente já volta, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
De Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
É o final finalzinho do Papo de Craque. Voltamos para a Assembleia Legislativa. Chama o VAR e quem quiser conferir pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia do Paraná jogando aberto. 100% transparente, Assembleia Legislativa. Era o Zete, o treinador do Paraná, na última vez em que o tricolor disputou a final da elite do futebol paranaense. Anotem aí, senzão para Pizzaria Baggio, Eric 3701. Parabéns, Eric. Voucher para Motel Taiô, pro Marco Aurélio, 7947. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Time amador ou profissional, faça aí o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br. É a sua melhor opção. Tchau, queridos. Obrigado, Murilo. Volta amanhã, meio-dia, no sextou aqui do Papo. 5 horas tem o Portinho, hein? Com Esporte TMC. Bye!
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC! Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11972211001.
972211001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. É o nosso programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente, boa tarde, boa quinta-feira pra todo mundo. Eita, tá chegando o final de semana, hein, Batichinha?
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus. Ó, estamos ao vivo neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria. Tá, estamos ao vivo no YouTube, TMC News BR. Vai lá, não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
Inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado, informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais, em todas elas. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @
TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, arroba TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Não é não, Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 97221 1001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem me fale, hein? Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado, você tá não lesionado. Viu, não? Ele
não, se mas machucou podia sério. Ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele que ficasse na casa dele,
claro,
então.
Claro que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar não depois
sabemos.
Dessa lesão.
Não sabemos, vai. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo.
Vai.
Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ô Neymarzinho, pegando a Copa, a JBL Boombox dele na filhinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho. Ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso. Bom,
se no você Gonzaga. Tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 97221 1001. Olha, uma vez que eu quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa me pediu assim, qual é o seu telefone? Eu falei 97221 1001. Não, peraí, não é esse não. Telefone da rádio outro dia.
Bom,
amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. É. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Inonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanarty!
Vocês, viu?
Olha,
prazer,
já chegou imitando,
né?
O Igor Guimarães, que coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina da careca.
Da
passava
careca?
No Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Cara. E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia.
A risada do Bola é genial.
É o primeiro fala, Batista. Convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso, velho. Saudade de ser Batista.
Ô, Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanarty é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não.
Que isso, Batista?
Não, eu concordo com o Batista. É bem escroto mesmo o nome. Não
é bonito, cara. Vamos mudar. Vou
parece nome
no
de RG. Edição de público geek, sabe? CCXP e tal, parece.
Pois é,
venha
bom,
pra Fanarty.
Né? Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. Não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí
era Gabriel Fanarty a página. E aí começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca, viu? É o Petit Gâteau, não é mesmo?
Ô, Petit Gâteau, mais um ponto para o Petit Gâteau, no nosso ranking
sim.
das sobremesas. Obrigado por comparecer em Onho. Falar com o Gabriel Fanarty, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo ou com um esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda. Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz? Quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa?
Eu finge que eu sou o Manuel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meio pai, né? Tô sabendo não. Diabo é isso, meu amigo. Tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Eu sou mais na minha, né?
É igual igualzinho, filha da mãe. É igualzinho, cara. Nossa, mãe do céu.
Mas não me quebra.
Hoje o Batista vai sair chorando.
Você, ô Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né? Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais a pergunta. Ô Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que tá se candidatando a deputado aí, vai.
Não, vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe, sabe, né?
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanatti, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer aí o que é possível, né?
É, vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que fazer, investir em muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mini Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mini Ruth?
Minha primeira imitação, foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele
seu
se foi.
Seu finado avô, meu espelho. Que bosta, hein, de clima. Ah,
puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí,
Mini Ruth.
Olha o
que você
fez, Mini Ruth. Olha o que você fez.
É, vamos terminar o programa.
Volta, Manuel Gomes, por favor, vai.
Papai, para. É, comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko, já na quinta série. O meu apelido era Kiko. Mas o que me despertou mesmo, esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive, estava com eles ontem e atualmente faço dublagens para eles. E é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né? De anime, que eles sempre estavam. Havaína de Pau, você conhece? Nunca ouviu falar.
Aí eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
Havaiana de Pau.
Havaiana de Pau! Caraca, isso foi, cara, isso viralizou na época, a gente recebia na corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim. Opa, internet, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara,
por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia pra entregar a declaração do imposto
Puxa
de renda. Como você falou do Kiko aí?
Não, eu virei simples já.
Como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população pra entregar o IR pra não cair na malha fina?
Pera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de imposto de renda. Que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanatti, senhoras e senhores, o homem, eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, cara, não esquece disso.
E agora é a voz do vovô?
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem
mas
clássico
não,
na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem saidinho, safadinho também?
Caramba, nunca imaginei isso, cara.
É, meu.
Oi, mas... quando a Erza foi dormir... É. Eu vi a carcinha de renda dela esperar o Caio embora pra botar na chapa.
Que isso?
Chega.
Ai, que susto.
Calma. Eu sou podado hoje.
Vamos, Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, fedido? Fala, fedido.
É? Mentira.
É, tá ruim essa.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz. Ratinho é barrigudo. E não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Mas tá bom. Ô, Mini Ruth. Você consegue imitar o xaropinho, Mini Ruth?
Rapaz.
Olha aí,
igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. E eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual. E o Bola super atencioso. Você está igual, irmão. Esse é bom. Billy Mandy, igual. Ele assim, ó. Igual Gabriel Fanatti
que está aqui entre nós,
um abraço, humorista,
um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria isso dizer também, que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa não. Perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário do Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com um esquizofrênico. Chego a essa conclusão.
Completamente lelé, irmão.
Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Naquela hora ali a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa.
Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca.
Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? É interessante, né?
Quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Você é menina de tromba, não é?
O cara não.
Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuquinho. Cadê o Vanatti aqui?
Eu adoro.
A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no @TMCNewsBR, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Vanatti, humorista, imitador, estaria entre nós, não foi diferente, né, Batista?
Será? Exatamente. A gente queria... a gente tem um desafio aqui pra você. Que é tipo imitar o nosso presidente Lula dizendo algo que o Bolsonaro diria e o que o Bolsonaro poderia dizer, né? Algo que o Lula também
fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. Consegue fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok?
Caraca,
olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia, tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Agora falar de Lula aqui, faça meu favor, tá ok?
Mas uma frase...
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista.
Ah, você é o Batista.
Inclusive, a moça ali é muito bonita, se eu fosse... Cadê as Forças Armadas? Eu te assoviava pra você aí, ok? É muito bonito.
Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai lá em cima, não, pô. Vagabundo.
Igual.
Fanático, eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu acho que tem mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual.
E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ó.
Cara,
Bolsonaro.
Lula é meu defeito, assim, é mesmo? Fazer.
Vou tentar então te ajudar.
Eu não faço comunista, não, alguém.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando o cara, olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas o Fanatti mandou bem. Falou, ó, não imita um comunista, coitado. Tá certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí, ó. Cara, agora foi meu. Tem mais pedido aí, Batista?
Tem, claro, tem. Ó, amanhã é sexta, né? A gente já pediu aqui pra alertar o pessoal pra
entregar
o imposto de renda. Mas eu queria que você fizesse o nhonho chamando a galera pra sextar.
Olha, amanhã sextou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do voo, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. Compra aquele gelo de coco e vamos sextar, hein? Com muitos copões. Esse não pode, hein? Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não pode, você não pode fumar, hein?
Estômago. Não posso fumar porque Eu tenho rinite, hein? Vem ter amigdalite tudo com isso. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia não? Nasceu? Por que, Nhonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu tenho problema, viu?
Gabriel Fanatti, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Cara, tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante. Consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E
que
ainda
isso.
Consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco dessa, de evento, em reuniões, em entrevistas?
Tipo agora.
Tipo agora, gente.
Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. É, pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. É, a questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito. Mas assim, que eu tive um improviso que não rolou. Todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá uma porcaria. Depois eu vou assistir, tá bom.